Agora são 11 horas e 10 minutos, 24 graus de temperatura. Estamos começando a semana e a semana ela começa com novidades no que diz respeito ao sistema educacional num todo, não só nas escolas públicas, tanto municipal quanto federal, mas também no que rege a questão da escola pública particular. Esse é um dos assuntos, porque a partir desta segunda-feira, dia 8, o governo do estado determinou a obrigatoriedade da retomada presencial das aulas da rede pública no estado, a rede pública e a rede privada, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um dos assuntos. E também nós vamos falar sobre o edital de matrículas e rematrículas da rede pública municipal de ensino. Então, são dois assuntos importantíssimos que nós pautamos para agora, e eu quero cumprimentar as nossas convidados que já estão por aqui. Secretária Municipal de Educação, Aline Teles Fazoli. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre essas alterações devido ao novo decreto.
E também a diretora de ensino, a diretora geral de ensino fundamental do município de Lagoa Vermelha, Isabel Cristina Piva. Isabel, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes. E mais uma vez agradecemos esta oportunidade, né, de estarmos aqui levando esses assuntos tão importantes para a nossa comunidade.
São sempre bem-vindas. Vamos começar, secretária Aline, falando sobre essa obrigatoriedade do Estado na retomada presencial das aulas a partir de hoje. Como é que o município está administrando aí esta situação, secretária Aline?
Rudy, então todos os encaminhamentos nós fizemos semana passada, inclusive para notificar as famílias, mas cabe aqui ressaltar que as nossas escolas, nós já estávamos praticamente com a sua totalidade em sala de aula, de acordo com a metragem que é permitido, mas nós já estávamos sim com o maior número de alunos possível, que era de acordo com a permissão, né, do decreto do Estado, e isso nos deixa muito feliz, porque as famílias também entenderam, quando nós retomamos com as atividades, as possibilidades de um metro e meio de distanciamento, para que esses alunos estivessem indo para a escola. E foi muito interessante, porque as famílias estão conscientes da necessidade de seus filhos estarem frequentando a escola. Portanto, para nós, na verdade, agora realmente ficou a normativa, né, que nos obriga aos nossos filhos estarem na escola, mas a consciência e a determinação das famílias já era nesse sentido. Todos já haviam sentido esta necessidade de estar encaminhando seus filhos para a escola. Até porque é diferente, né, Rudy? O aluno estar lá, poder tirar suas dúvidas, e o aluno ele está muito bem treinado com relação a todos os protocolos. Prova disso foi na Feira do Livro, né, onde eles já sabem como eles têm que se portar dentro de uma sala de aula, em ambientes públicos. Então, assim, para nós, pouco vai alterar o nosso cotidiano. Uso de máscara continua, higienização constante com as mãos, ambientes sempre ventilados, a desinfecção que nós fazemos por névoa no nosso transporte, nas nossas escolas, semanalmente vai continuar. Portanto, Rudy, eu acredito que para nós, enquanto rede municipal de ensino, as alterações só nos trazem uma possibilidade maior de estar exigindo que aquele aluno, aquele adolescente que não quer frequentar a sala de aula, que ele vai ter que, então, apresentar um atestado médico para que ele não esteja indo. Seja
agora no... é a única forma, né, secretária Aline?
Exatamente. Então, agora, ele não tem mais esta possibilidade, que até então tinha alguns, principalmente adolescentes, que ainda optaram por fazer o ensino remoto. Hoje, não se permite mais, e se isso ocorrer de o aluno não estar indo, seja ele no formato híbrido, em virtude do tamanho da sala de aula, que aí a direção é que vai determinar, caso contrário, ele deverá estar lá todos os dias. Então, agora, nós temos uma assistente social muito atuante, nós vamos estar trabalhando com o conselho tutelar, com a promotoria, se for necessário, porque este aluno deverá, sim, estar retornando para a escola de acordo com as orientações da direção.
Secretária Aline, ainda tinham muitos alunos que estavam em casa nessa forma do sistema híbrido ou eram poucas os alunos?
Poucas. Poucas crianças, mais alguns adolescentes, mas nós sempre tivemos o cuidado do distanciamento em sala de aula. Porém, as nossas salas são bastante amplas e arejadas. Portanto, se a gente for fazer uma análise, hoje nós temos praticamente a maioria já frequentando diariamente a escola. E graças a Deus, Rudy, e a toda a colaboração das famílias, dos alunos, dos professores, nós não tivemos nenhum surto em nenhuma escola. Sempre que tivesse alguma questão de algum aluno resfriado, nós já orientávamos que este aluno não viesse para a escola. Então, nós sempre tivemos muita cautela e muito cuidado de como conduzir caso a caso. Então, isso é um olhar muito atento do professor, da família e da direção de escola.
A partir de hoje, secretária Aline, aquele aluno que não voltar para a escola somente com atestado médico e somente nessa situação a escola vai fornecer o material para ele estudar em casa. Os demais têm que voltar.
Tem que voltar. É obrigatório a volta deste aluno. E acredito assim, faltando poucos dias, né? Eu acho que as famílias têm que incentivar, mesmo que se você for analisar, mas já está no final do ano. Mas é importante, sim. Essa decisão do Estado, ela veio com uma base, né? Do porquê desta retomada, com índices, com reuniões, com o pessoal que está à frente do gabinete de crise. Então, eu acredito que é uma retomada muito tranquila, mas posso falar enquanto escolas da rede municipal, né? Eu não posso entrar na seara das escolas do Estado. Mas, com relação à nossa rede de ensino, está muito tranquilo para esta retomada. E, sim, os pais têm que ficar atentos, porque nós vamos estar entrando com a nossa assistente social, com o Conselho Tutelar e, se necessário, com a promotoria. Este aluno deve estar frequentando as escolas ou, se não, apresentar atestado. Caso contrário, vai haver problema para a família.
A orientação geral que se deixa para os pais ou responsáveis é que qualquer dúvida busque a escola e esclareça, para não correr o risco daqui a pouco de enfrentar um problema futuro como esse que pode acontecer com o envolvimento do Conselho Tutelar, promotoria, para evitar esse tipo de transtorno, não é mesmo, secretário?
Com certeza, até porque nós sempre estamos à disposição, assim como as escolas, a Secretaria Municipal também está de portas abertas para qualquer dúvida, porque, na verdade, a nossa prioridade são as nossas crianças, são os nossos adolescentes. Portanto, a gente está sendo bastante criterioso, porque nós queremos que esse aluno, de fato, aprenda. Então, isso é um cuidado. E eu sempre, eu gosto muito de uma frase que diz assim, quem ama, cuida. E nós cuidamos muito dos nossos alunos, dos nossos funcionários e de todos aqueles que estão envolvidos com a educação. Acredito que sim, que vamos precisar continuar nos cuidando cada vez mais, mas não podemos mais deixar o nosso pedagógico de lado, digamos assim, porque agora chegou o momento deste aluno estar em sala de aula para tirar suas dúvidas, para poder fazer esse acompanhamento mais de perto com os nossos professores.
Como diz a secretária Aline Teles Fazoli, ela fala em nome das escolas da rede pública municipal de ensino. Mas lembramos que essa obrigatoriedade vale para o Estado e vale para as escolas particulares também. Então, qualquer pai que tenha alguma dúvida, procure a escola do seu filho. 11:19, antes de entrarmos no assunto sobre o edital de matrículas e rematrículas, nós vamos para o intervalo para não misturar os assuntos e depois do intervalo a gente vai falar sobre a questão do edital para matrículas e rematrículas da escola da Rede Pública Municipal de Ensino. A gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberci, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberci, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberci Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque, manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, Fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Agora a Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285, fundos do posto Sander, fone 99980-1516.
Ofertas válidas até 10 de novembro ou enquanto durarem os estoques. No supermercado Cotrijal. Feijão preto Gasparim, 1,5 kg, 5,99. Farinha de trigo Beatriz, 5 kg, 13,79. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 13,99. Molho de tomate, 340 gramas, Estela Douro, 1,19. Essas e muitas outras ofertas no encarte do Cotrijal.
Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de muitos capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo.
Temperatura
25 graus.
Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a DeSol Energia pelo fone Whats 996378708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Detox Life sem contraindicação. Combate a retenção de líquidos, queima de gordura, inibe o apetite e é desintoxicante. Bela Life. Você encontra no Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone Whats 996938323.
Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores.
Dala Tour Turismo, sua melhor viagem. Você gostaria de visitar o Santuário de Aparecida em São Paulo? A Dala Tour programou viagem com saída dia 19 de novembro. Ônibus leito, hotel com todas as refeições e você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Reserve já sua vaga. Informações pelo telefone ou WhatsApp 3358-1591.
Cuide dos seus olhos e do seu coração. Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo atendem na rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato. Mas atenção, a clínica está em seu novo endereço, na rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas:
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir. Elo Calçados, venha conferir as novidades da primavera-verão. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento.
Venha comemorar os 50 anos Lojas Benoit. 50 anos, 50 ofertas imperdíveis.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Aniversário Lojas Benoit, 50 anos com 50 produtos de arrasar. Garanta o seu com condições imperdíveis no crediário facilitado Benoit em até 25 vezes. Dias 4, 5 e 6 de novembro, na loja Benoit mais perto de você. A hora de comprar é agora. Smartphones, refrigeradores, televisores, colchões, estofados, móveis e muito mais. Aniversário Lojas Benoit, mais de 250 lojas no sul do país para você aproveitar. Localize a loja mais próxima, benoit.com.br.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 26 minutos, 25 graus de temperatura. E o destaque da nossa, do nosso Temática desta segunda-feira vai para a área da educação. Já falamos no primeiro segmento do nosso bate-papo sobre a retomada obrigatória dos alunos voltando para a escola a partir desta segunda-feira, dia 8. Até a Rosângela mandou uma mensagem aqui via WhatsApp. Fico muito feliz por saber que agora as crianças podem todas ir para a escola todos os dias da semana. Minha neta adora ir para a escola e agora vai poder então ir. Então fica aí o registro da Rosângela que participou conosco. Agora nós vamos entrar num outro assunto, que é o lançamento do edital de matrículas e rematrículas da Rede Pública Municipal de Ensino. A Isabel Cristina Piva é diretora-geral do Ensino Fundamental e esse é um momento importante, né, Isabel? Começa a chegar o final do ano e com isso a projeção para o ano seguinte e esse passo, esse momento, ele é fundamental para uma organização. O edital já está disponível, Isabel?
Sim, Rudimar. Nós lançamos 3 editais, né? Edital 1, 2 e 3, cada um com uma modalidade de ensino, onde nós estamos abrindo um período de um espaço de tempo não muito longo para que sejam feitas as inscrições, né? Ou as matrículas, rematrículas e transferências. Então, nós tivemos início hoje a abertura desse edital, onde os pais ou responsáveis legais pelos alunos podem se dirigirem até as escolas pretendidas para realizar, então, a matrícula ou rematrícula e até mesmo a transferência do seu filho.
Para cada assunto, um edital. Um para matrícula, um para rematrícula e um para transferência, Isabel?
É, tudo no mesmo edital, tá? Sim. Então, assim, por exemplo, a educação infantil tem período de matrícula, rematrícula e transferência nesse momento. Uhum. Já o ensino fundamental, nós estamos fazendo a matrícula e rematrícula. Transferência, nós precisamos concluir o ano para que daí os pais ou responsáveis se dirijam até a escola e façam, então, essa transferência. Então, o aluno já concluiu o seu ano, já sabe para que ano vai, o ano de 2022, aí ele pode fazer, sim, a transferência.
Vamos falar de rematrícula, Isabel. Como é que funciona o processo de rematrícula dos alunos?
Bom, então, o processo de rematrícula inicia hoje, dia 8, e se estende até o dia 12. O pai, então, o responsável, se dirige até a escola e diz que pretende deixar ou permanecer com seu filho na escola. Então, vai lá e assina o termo de rematrícula e necessariamente isto. Então, um período curto, né, do dia 8 até o dia 12, para que seja feito esse formato de rematrícula.
Então, a rematrícula ela não acontece de forma automática. Precisa o pai se dirigir até a escola.
Exatamente. Não acontece de forma automática. O pai precisa manifestar o desejo, a opção de que há interesse em rematricular seu filho, assina, se dirige até a escola e efetiva essa a rematrícula. Uma coisa que a gente gostaria muito de salientar é que os pais, as pessoas fiquem atentos a esses períodos de matrícula, rematrícula ou até mesmo transferência. Por quê? Porque depende de toda a nossa organização em cima desses aspectos de matrícula e rematrícula para que a gente possa estar organizando para o ano que vem. Quantidade de turmas e os recursos humanos necessários para cada turma. Então, é muito importante para a nossa organização e planejamento do ano seguinte.
Na rematrícula, como a escola já tem todas as informações do aluno, não precisa levar documentação, Isabel, ou precisa, para fazer a rematrícula?
Nós pedimos que seja levada, então, a carteira de vacinação e o comprovante de residência atualizado. Que às vezes ocorre, de houver uma mudança de residência ou um telefone, alguma coisa que tem novo, então deve levar junto para nós anexarmos na ficha de rematrícula.
E é importante falar da carteira de vacinação, porque a gente vê que estamos aí com uma campanha nacional de multivacinação, e a gente vê que muitas crianças estão com vacinação pendente. Isso não pode acontecer, não só em razão da Covid, que crianças pequenas ainda não estão sendo vacinadas, mas é bom estar e deve estar, é obrigatório estar em dia, e é um momento onde os pais podem ser orientados quanto a isso também, né, Isabel?
A carteira de vacinação não é exigência agora, nesse momento. A gente sempre exigiu, né, que se levasse a carteira de vacinação. E aí o diretor, no ato da matrícula, vai dar uma olhada, uma revisada. E se nós precisarmos, a gente vai orientar, então, esse pai, essa pessoa, a respeito do que não está... O que está pendente, não está atualizado, e até mesmo a Secretaria de Saúde, né, nós podemos estar acionando para que se faça essa atualização e que, enfim, esteja tudo em dia, conforme prevê, né, os protocolos de saúde, que são por precaução e pelo cuidado com os nossos alunos.
E o edital das matrículas, quais são os prazos que devem ser observados pelos pais para matricular, para colocar a criança naquela escola onde ela vai estudar, Isabel?
Bom, então o pai se dirige até a escola e manifesta o desejo de rematrícula. Nós colocamos as transferências para a educação, nesse momento, apenas para a educação infantil, então.
Sim.
Esse já é possível, né, de fazer. Então, nós deixamos de transferência na educação infantil entre os dias 16 e 17 de novembro. Então, as escolas de educação infantil, né, de educação básica, que tem para a escola, os pais vão lá também e manifestam interesse se tem de transferência nesse período. Apenas 2 dias, 16 e 17. Uhum. Encerrando o período de transferências, nós abrimos, então, o período de matrículas. Né? Então, vamos por etapas. Tá?
Sim.
O pai que desejar, então, estar entrando em contato com a escola, fazer um agendamento para que não haja acúmulo, aglomeração, melhor ainda. Então, entre em contato com a direção da escola, agenda um horário para evitar filas, né, de perder um tempo maior na escola, então evita também a aglomeração. E o período de matrículas, então, nós estabelecemos para as turmas de pré nível B do ensino fundamental, que irão ingressar no ensino fundamental, né, então da infantil para o fundamental, no período de 18 a 30 de novembro de 2021. Tá? Então, após o feriado da Proclamação da República, nós já abrimos esse espaço que compreende, novamente reforçando, de 18 a 30 de novembro, para que os pais que têm interesse de levar seus filhos para a rede municipal, que se dirijam até a escola pretendida com a documentação exigida para fazer, então, a matrícula.
Isabel, a gente sabe que no Estado existe a questão do zoneamento. para a distribuição dos alunos nas escolas do estado. O município também observa o zoneamento para direcionar o aluno para uma escola do município?
Nós não temos um documento de zoneamento, mas a gente prioriza sempre e pede encarecidamente que os pais se dirijam à escola mais próxima da localidade onde moram, né? Para evitar, então, assim, que tenha que se sair do bairro e vir numa escola mais distante ou de um bairro para outro. Preferencialmente que os pais e os responsáveis legais se dirijam até a escola mais próxima do seu filho. Essa é uma normativa que nós temos, embora não documentada em papel, sim, mas a gente prioriza, sim, que eles fiquem próximo à sua residência.
Se caso um pai ou responsável perder os prazos estipulados pelo edital, o que pode acontecer, Isabel?
A gente não gostaria que perdesse, sim, né? A gente vai fazer ampla divulgação, mas se dirige até a escola para conversar com a direção, tá? Então, a gente afixou nas escolas esse período, os gestores estão encaminhando comunicados referente ao matrícula, rematrícula e transferência, colocando todas as orientações ali, e também estamos divulgando pelas rádios, né? Pelos... meios de comunicação e também via jornal. Então, assim, ele é ampla divulgação, tá? Então, a gente pede que respeitem muito, mas caso contrário, se dirige até a escola ou vai até a Secretaria de Educação, que nós vamos orientá-los.
Secretária?
Corre o risco de perder a vaga, né? Então, é muito importante que, nesse período, as famílias tenham bastante atenção com relação às datas. Como a Isabel mencionou, ela está sendo amplamente divulgado para que não ocorra, né, essa situação desagradável, principalmente na educação infantil, que nós temos lista de espera, para que esta família não perca a sua vaga. Então, a rematrícula ela é fundamental. Observar que esse ano também nós temos uma alteração no nosso edital com relação à Escola Diógenes Euclides da Cunha, que ela é toda em tempo integral, então só irá se matricular na Escola Diógenes Euclides da Cunha aquela família que tem a intenção em deixar seu filho em tempo integral. É uma nova modalidade, bastante ousada, porque desde pré a nono ano, para nós é bastante inovador, mesmo que nós já trabalhamos com várias modalidades de escola em tempo integral. Agora a Diógenes entra com esta modalidade e não tem a possibilidade do filho permanecer somente um turno na escola. Então é muito importante que as famílias já estejam cientes de que a criança que vai estar indo para a escola Diógenes está atrelado, sim, ao tempo integral.
Muito bem, muito importante essa observação. Outro assunto que foi tocado aqui, secretária Aline, quanto às vagas na educação infantil. E a gente sabe que existe lista de espera, como falaste, e é uma busca aí, uma concorrência, podemos assim dizer, para conseguir uma vaga na educação infantil. Como é que o município está preparado para isso? Não vai ter como atender toda a demanda, todas as pessoas que buscam, ou vai, secretária?
Olha, Rudi, tudo vai depender da demanda, né, que vai surgir agora nesse período de matrículas e rematrículas. Claro que o nosso ideal e aquilo que nós buscamos é atender 100% a nossa demanda. Isso sem sombra de dúvidas, que a gente quer sim estar contemplando todas as famílias. Para isso, nós já temos projeção aí de escolas de educação infantil, das quais a Marcílio está sendo ampliada para atender alunos de maternal, onde nós já temos algumas projeções de novas construções de escola de educação infantil. Então, nós estamos de forma incansável trabalhando para atender 100% a demanda. E é engraçado, porque o ano passado nós chegamos num momento em que nós tínhamos praticamente zerado a fila de espera. Tinha 3, 4 crianças. Logo após a pandemia, de berçário aumentou significativamente o número de alunos na lista de espera. Então, nós estamos, sim, com projeção de ampliação de uma sala lá na Alegria, para berçário, na Conceição. Então, nós estamos, sim, buscando atender a toda a demanda. E o que me deixa muito feliz fazendo uma leitura desta demanda é pela qualidade que as nossas escolas de educação infantil elas têm. Então, com certeza, essa busca pelas nossas escolas, pelos nossos educandários, na verdade, é um reflexo da qualidade que nós temos nas nossas EMEIs.
Muito bem. Isabel, a respeito de orientações gerais quanto às matrículas e rematrículas, tanto do fundamental quanto da educação infantil, como diretora-geral deste momento, podemos assim dizer, do encaminhamento da organização para o próximo ano letivo, que orientações deixar à comunidade?
Ainda a gente reforça mais uma vez que seja cumprido esses prazos pré-estabelecidos, porque nós temos um limite de alunos por turma. Então, nós não podemos extrapolar a capacidade de alunos por turma. Então, os primeiros que chegarem vão ser, claro, dentro do que é previsto por lei, vão ser colocados na turma. Caso contrário, chegou na escola e não haja mais vaga em função, não que a escola não ofereça, em função do espaço e da demanda que teve, esse aluno vai ser direcionado a outra escola. Então, na mesma escola, o próprio gestor vai dizer, eu não tenho mais vaga aqui porque preencheu o meu número de vagas, mas ele vai orientar para onde que esse pai poderá se dirigir.
E aí fica a importância de respeitar o prazo, porque às vezes o aluno pode morar perto da escola e ter que ir para uma outra escola mais longe, o que dificulta.
Exatamente. Então, é questão de organização e planejamento. Planejamento nosso e planejamento da família, né? Então, assim como nós precisamos nos organizar, as famílias também precisam se organizar, e isso a gente tem que fazer com tempo e com, né, cautela para não perder. Então, qual seria a orientação? Os pais devem se dirigir, então, até as escolas com alguns documentos, isso para as matrículas novas, que é certidão de nascimento, a carteira de vacinação, como já mencionamos, o cartão do SUS, comprovante de identificação social da família, que é o NIS, tá? CPF e RG. Então, esses documentos são importantíssimos, que é onde nós identificamos quem é quem e é onde nós temos a referência e documental de quem estamos matriculando na escola. Caso seja algum pai que tenha guarda, também deverá levar, o pai ou responsável no caso, deverá levar um comprovante de residência, o CPF, o RG, a declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude. Então, basicamente, são esses documentos que nós pedimos que, no ato da matrícula, as pessoas se dirijam com essa documentação, que é muito importante estar com elas em mãos. Tá? Então, como a secretária também já mencionou, da Diógenes, e no ato da matrícula lá na Diógenes, vai ser feito é um termo de compromisso dizendo o que a escola enfatiza, o que é como obrigatoriedade para esse pai estar matriculando ou responsável o seu filho na escola. Então, é tudo assim colocado já no ato da matrícula, assim como também nas demais escolas, no ato da matrícula tem um termo de compromisso, onde os pais é condicionado, né, junto à ficha de matrícula, os pais vão fazer a assinatura desse termo juntamente com no ato da matrícula.
Muito bem. Obrigado, Isabel, pela tua presença. Um bom início de semana, semana que começa aí já movimentada com esse novo processo.
Nós que agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui, reforçando que a escola, né, junto com a família, exerce um papel muito importante, então, que os pais fiquem atentos com esse período de edital e estaremos todos de braços abertos, recebendo assim os alunos que assim desejarem virem fazer parte da rede municipal. Muito obrigada.
Obrigado, secretária Aline, um bom início de semana, um bom trabalho.
E obrigada igualmente, e trago boas novas, Rudi. Hoje nós iniciamos também a decoração das nossas praças com o Centro de Arte Sustentável, e que a Silvinha, com sua maestria e com seu talento, inicia com os alunos a decoração das praças da Avenida Afonso Pena, algo que também estamos bastante ansiosos e com certeza que vai abrilhantar aí o nosso final de ano, e deixo a todos também uma excelente semana.
Muito bem, está ouvindo essa participação da secretária de Educação Aline Teles Fazoli e da diretora-geral do Ensino Fundamental do município, Isabel Cristina Piva. Vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.